Senhor nosso Deus, em nome do Teu Filho Jesus, nós clamamos pela Tua presença na igreja, pelo derramamento do Teu Espírito sobre nós aqui reunidos e sobre aqueles que de longe recebem esta palavra. E te pedimos que nos ajude, fiados nas tuas misericórdias, e te rogamos que desconsidere os nossos pecados, porque se não fizer, nós seremos consumidos com toda certeza. Amém. Quando nós examinamos os evangelhos, que são os documentos que narram a vida de Jesus, nós percebemos uma característica especial em toda a narrativa. A presença de Cristo entre nós teve, em primeiro lugar, um caráter emergencial. Quer dizer, havia um estado de emergência sobre nós e Deus, por misericórdia, enviou-nos um recurso. Esta emergência foi o raio de luz que desceu dos céus para estender a nós a mão de Deus para que nós não fôssemos arrastados pelas desgraças e pela condenação desse mundo. Deus nos amou e enviou o seu Filho para que nele nós encontrássemos a saída de toda esta situação de opressão, de escravidão em que nós nos encontrávamos e muitos de nós ainda nos encontramos. Mas teve também um caráter instrutivo. Nós percebemos que o Senhor atende a todo o povo. O Senhor cura enfermos, levanta aleijados, limpa leprosos, afasta demônio das pessoas, espíritos malignos, restaura o juízo àqueles que estavam profundamente perturbados. A sua presença, a sua palavra é diferente de todos os outros mestres, porque ela tem uma autoridade que os outros não tinham, e com isso muitas pessoas são tocadas por aquela presença espiritual e se confessam pecadoras e são transformadas, renovadas, recebem o perdão dos seus pecados, porque ele foi o único profeta que veio com este dom. Mas ele tem uma preocupação especial, e ela é objeto hoje da nossa pregação, que é a de fazer discípulos. O Senhor não veio só nos salvar, o Senhor não veio só nos curar, mas o Senhor veio para fazer discípulos. Porque quando o Senhor deixasse esse mundo, os seus discípulos deveriam dar cumprimento ao mesmo ministério que ele cumpriu. E nós pregamos uma palavra que conforta, que cura, que esclarece, Nós, que eu digo nós todos, que transforma vidas, mas nós não podemos nos esquecer de que, estando a serviço do Cristo, nós nos fizemos seus discípulos. E se somos discípulos, nós somos aprendizes de Cristo. E toda a instrução dada aos discípulos dele são instruções importantes para a nossa instrução hoje. De maneira que nós estejamos qualificados para nós desempenharmos a nossa tarefa como discípulos e servos do Senhor. Nós temos que entender que o discípulo não se faz apenas pela vontade. Eu quero servir o Senhor, pronto. O Espírito Santo já vem dos céus e te qualifica num passe de mágicas para você sair por aí expulsando demônios, pregando doutrina com autoridade e tudo mais. Se não foi assim com os discípulos de Cristo, estando ele no mundo, por que seria com cada um de nós? Que não servimos nem para pegar a sandália dos discípulos dele, para não falar as sandálias dele. Para nós servirmos ao Senhor, para nós desempenharmos uma tarefa como discípulos do Senhor, nós precisamos de nos qualificar. Isso quer dizer, eu tenho que saber qual que é o ministério do meu Senhor. A que o Senhor veio, qual foi a instrução que o Senhor deixou para nós. Sem nós desqualificarmos os profetas antigos, nós não podemos tomar sobre nós o ministério deles, porque eles tiveram o tempo deles. O foco da nossa atenção é o ministério de Jesus. E temos que exaustivamente conhecer os documentos que falam da sua vida, as instruções que ele deu aos discípulos, essas são importantes para nós, e o que foi que os discípulos deles escreveram a respeito dos ensinamentos que foram dados por Jesus. E quando eles se tornaram apóstolos, que eles colocaram em prática aquilo que eles aprenderam de Jesus, eles encontraram muitos obstáculos, e tiveram que passar por muitos sofrimentos e dificuldades. Esta experiência que eles passaram são experiências importantes para nós que somos discípulos deste tempo agora. Também, tudo aquilo que os seus seguidores escreveram, as chamadas epístolas, são documentos preciosos para nós. E nós temos que examiná-los em profundidade, na serenidade do nosso espírito, na tranquilidade das nossas meditações, pedindo a Deus que nos ajude a compreender aqueles ensinamentos para nós desempenharmos com bom aproveitamento a tarefa que o Senhor tem nos concedido. Não é um passe de mágica, irmãos. Não basta querer. Não basta dizer, eu quero ser pregador, eu quero ensinar a doutrina do Senhor, eu quero levantar aleijados, eu quero curar, de maneira alguma. Não basta isso. É preciso que nós nos qualifiquemos. Como nós não temos professor aqui, nosso professor é o Espírito Santo. Temos que pedir que ele nos ajude a desempenhar de maneira proveitosa, não gloriosa, viu, irmãos? Algumas pessoas querem ser discípulos do Senhor, pregadores, para que tenham glórias nesse mundo. Nada disso. Para que a nossa tarefa seja proveitosa. A glória é de Jesus. Porque não fui eu que morri na cruz? Ou foi você, minha irmã, meu irmão? Foi você, jovem, que morreu na cruz? Não, foi Jesus. Ele é que morreu na cruz pela causa de todos nós. Glórias ao Senhor. Amém? Glórias ao Senhor. Nós temos uma passagem Eu gostaria de convidar a igreja para o Evangelho segundo Lucas, capítulo 22. Os irmãos que estão nos ouvindo em outras localidades, abram as suas escrituras no Evangelho segundo Lucas, capítulo 22. São dois assuntos que nós queremos tratar. O primeiro deles é a ceia do Senhor. Esta ceia foi uma refeição especial que o Senhor fez com seus discípulos, chamada também Páscoa. Era tempo de Páscoa, da comemoração que os judeus promoviam para lembrar a libertação do Egito, nos tempos antigos, a missão de Moisés. Esta refeição que ele fez com seus discípulos, chamada ceia, ela acabou sendo transformada num ritual, aonde as pessoas pensam que se participarem, estão recebendo algum favor de Deus. E se não participarem, estão destituídas dos favores do Pai. Não são poucos os que se sentem de fora da ceia, ou porque cometeram algum pecado grave, ou porque são separados, tiveram a infelicidade de se separar no seu casamento. Algumas igrejas, alguns pastores impedem as pessoas de participarem dessa ceia que foi criada na igreja cristã, como se ali só entrasse aqueles que já tivessem conseguido um determinado estado de santidade, como se isso fosse possível. Todo santo é muito suspeito, porque nenhum de nós é santo. Mas, tomando a ceia como uma reunião íntima da igreja, aonde participam seus membros, evidente, não vamos admitir numa reunião de intimidade uma pessoa estranha. Mas a igreja é aberta a todas as pessoas, inclusive as pessoas estranhas. Se elas quiserem participar da intimidade da igreja, tornem-se um membro da igreja. Para isso, cada comunidade tem os seus métodos. Mas a igreja não pode impedir alguém que é membro da igreja, considerado ainda num estado que não é o de santidade, de participar desta reunião. Porque, em verdade, esta reunião não tem nada de especial, irmãos. Quem dá esse valor a esta reunião chamada ceia são os pastores. Cada um dá um tipo de valor a este acontecimento. Mas vamos examinar a passagem em si, para nós tentarmos entender melhor o que é a ceia. A ceia, conforme aconteceu lá na época de Jesus. Para nós entendermos se estamos ou não fazendo cumprir a ceia segundo a instrução do Mestre. Um ponto importante deste acontecimento que vamos examinar: a reunião era para os discípulos. Não se tratava de uma reunião pública. Só estavam reunidos com o Senhor aqueles que pregavam a palavra e estavam aprendendo os ensinamentos do Senhor. Isso é importante, porque as instruções que vão ser ministradas aqui são para os discípulos, para aqueles que compreendem a igreja no ponto de vista de Jesus. Olhe bem, irmãos. E chegada a hora, versículo 14. Pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. O Senhor está falando de comida. Ele está falando da comida que eles vão comer, ou o Senhor está falando de alguma coisa que está além do entendimento comum? O que o Senhor diz? Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Desejei muito estar reunidos com vocês nesta intimidade deste jantar, desta refeição, antes que eu seja crucificado. Versículo 16. Eu vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Eu vos digo que não a comerei. Jesus está dizendo que não vai mais estar com eles reunidos antes que eles estejam no reino. É o Senhor que está dizendo isso. Eu não vou mais estar reunidos com vocês até que nós estejamos reunidos no reino de Deus, até que venha o reino. Isso é importante, irmãos, porque ele não está falando de comida. Ele está falando de comunhão. De comunhão. Hoje, estamos muito fragilizados em nossas igrejas. Há pouquíssima comunhão da irmandade. As pessoas mal se conhecem. As pessoas não sabem da vida umas das outras, como era na igreja primitiva. Não temos noção do que está acontecendo dentro da igreja. Às vezes, parece que estamos reunidos ali como estranhos. Isso foge à intimidade desta comunhão. Nós temos que pensar, nós estamos vivendo como viviam os cristãos? Há mesmo esta comunhão, este interesse em estarmos juntos para um único propósito? Isso tem alguma coisa a ver com comida, irmãos? Com pão? Com algum tipo de comida? Não tem nada a ver. Quando nós tratamos essas coisas no nível das coisas humanas, nós estamos muito fora do discipulado. Nós estamos tratando das coisas de Deus como se elas fossem coisas desse mundo. As coisas de Deus têm que ser tratadas no ponto de vista espiritual, irmãos. Num ponto de vista maior. É evidente que o Senhor não veio aqui para ocupar-se com a minha vida, com a tua vida em particular, para promover a tua vida, para promover a salvação de alguém. O Senhor veio aqui para promover a salvação do mundo. Ele está preocupado com toda a irmandade. Não está preocupada com uma pessoa em particular. O Senhor toma então o cálice, versículo 17, e dá graças e disse: tomai-o, reparti-o entre vós. Olha, ele pega o cálice, ele não está dizendo para a pessoa tomar. Ele está dizendo para a pessoa pegar o cálice e repartir entre os irmãos. Nós vamos ver o que é o cálice logo adiante. O que ele está ensinando? Olha, a igreja não pode existir se não houver irmandade, amor entre os irmãos. Alguns diriam, mas, pastor, estamos afetados. Eu diria, muito. Estamos muito doentes. Estamos carentes de amor, de interesse de uns pelos outros. Estamos enfermos. Enfermos. Toda a instrução fala de repartir. Toma e reparte. Toma os bens de Deus. Reparte. Reparte com teu irmão. O sentido instrutivo da ceia é esse, irmãos. Tomai, reparti com seus irmãos. Eu vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Eu vos digo que já não beberei. Ele está falando dele, do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Qual que é o fruto da vide? É o reino de Deus, que vem sobre este mundo, irmãos, e sobre o mundo do lado de lá, disse Isaías, novos céus e uma nova terra. Este é o fruto da vide. O que é a vide? São as parreiras. O Senhor não disse no Evangelho segundo João que nós somos galhos da videira verdadeira e que nós temos que produzir bons frutos. Capítulo 15, Evangelho segundo João. Somos galhos da vide, da videira. O Senhor diz assim, olha, o galho que não produz será cortado, lançado fora. Você é um galho da vide do Senhor? Você faz parte da produção dos frutos da vide do Senhor? Ah, eu produzo, pastor, eu já estou trabalhando para o Senhor, anunciando o seu evangelho de salvação. Amém. O que diz o Senhor? As varas que produzem bons frutos, eu vou limpar para que elas produzam mais frutos. Quando o Senhor vier na tua vida, com tribulação, com dificuldade, você, servo de Deus, você, minha irmã, que está servindo o Senhor em qualquer lugar que esteja, quando a tribulação vier bater na tua porta, diga, amém, Senhor. O Senhor está limpando você. O Senhor está trabalhando você para que você possa produzir mais frutos. Os irmãos percebem, não há uma intercessão de Jesus por alguém, mas por uma humanidade. É para todos. Se nós na igreja não soubermos viver uns com os outros como irmãos, suportando uns aos outros, dizia Paulo, suportando em amor uns aos outros, nós não temos como fazer parte do reino de Deus, onde todos os homens são irmãos. Homens, mulheres, velhos e crianças. Tomou o Senhor o pão, versículo 19. Deu graças ao Senhor. Olha só, ele tomou o cálice, deu graças. Tomou o pão, deu graças. Isso é importante para a nossa vida, viu, irmãos? O cálice nós vamos ver já já o que significa. Tomou o pão, deu graças, repartiu. O cálice, deu graças, repartiu com os irmãos. Ele disse, isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. O corpo que por vós é dado. Qual o corpo que por nós foi dado? O corpo de Cristo. A morte dele na cruz. Por causa do amor que precisa ser repartido entre nós. Os irmãos percebem. Isso não tem nada a ver com rituais, de poder ou não poder estar num lugar, porque sou ou não sou santo. Meu Deus, Vamos trazer de volta o espírito dos fariseus? Como o fariseu Simão? Se ele soubesse quem é essa mulher que está chorando aos seus pés, enxugando os pés dele com seus cabelos, ele não permitiria, porque ela é uma prostituta. Se ele soubesse, e ele sabia. E disse ao fariseu Simão: aqueles que muito pecaram são mais gratos pelo perdão que recebem. Essa é a imagem. Como a igreja pode impedir alguém que está em pecado de estar na ceia, irmãos? Ou que pecou? Como nós podemos julgar alguém não sabendo o que está no coração? Ou o que aconteceu com alguém? Nós somos bons juízes, fomos repreendidos por Jesus em diversas circunstâncias por causa da nossa mania de julgar as pessoas que fizeram isso, que fizeram aquilo. Nós não sabemos as circunstâncias em que aquele ato foi cometido. Se nós estivéssemos no lugar daquela pessoa, não teríamos feito a mesma coisa? Envolvidos na mesma circunstância, irmãos, não teríamos feito a mesma coisa? Nós precisamos entender que a igreja é um lugar onde os pecadores se reúnem implorando salvação e vida nova. Isso é a igreja de Jesus Cristo, dos apóstolos. Assim é o que nós vemos por todos os evangelhos. Por todos os evangelhos nós vemos o Senhor envolvido com gente considerada marginais da sociedade. Isto é o meu corpo que por vós é dado. Sempre quando vocês se reunirem como irmãos, faça isso em memória de mim. Reúnam-se sempre em meu nome, lembrando a minha vida e os meus ensinamentos. Nós vamos fazer uma ceia? Muito bem. A cada mês, a cada 2 meses, não importa o período. Mas esta ceia não pode ter uma outra coisa que não fazer memória de Cristo. Irmãos, do que ele disse, do que ele fez e do amor que nós precisamos ter de uns para com outros. Isso é a ceia. Ele então toma do cálice, depois que eles terminam a ceia, ele toma do cálice e diz o seguinte: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Novo testamento, sangue. O que é o novo testamento? A morte de Cristo na cruz. Quer resumir? Estão preocupados em estudar para compreender o que eu estou vos dizendo? Querem um resumo? Novo Testamento? Morte do Cristo na cruz. Medita, pensa. Ele deu a sua vida por mim, por você, por todos nós. Por muito nos amar. O Novo Testamento é o amor de Deus. Como é que eu posso chegar lá? Você quer ser crucificado? Você quer ser esbofeteado? Você quer ter a sua face cuspida? Você quer que te coloquem uma coroa de espinhos na tua cabeça para sangrar? Você quer carregar a tua cruz até o monte da crucificação? Você quer ter as suas mãos, os seus pés traspassados por pregos? Quando você estiver perto de morrer com sede, você quer que te coloquem vinagre na tua boca? Você tem alguém que foi no teu lugar, que derrama sobre você o amor dele? Ele só quer que você creia nele, só isso. Me recebe na tua casa. Deixe que eu entre na tua casa e que faça aquilo que você nunca conseguiu fazer. Você tentou. Quanto tempo faz que você está tentando? Você não pode nem imaginar. Vai continuar resistindo? Quando nós vamos fazer alguma coisa para o Senhor, o diabo vem e sopra no nosso ouvido: olha, você está muito ocupado. Você não tem tempo. Tua casa, teu gado, os teus filhos, a tua esposa, o teu esposo, você precisa cuidar. Porque lá está escrito que você tem que cuidar e você passa a cuidar das coisas temporais e esquece das coisas celestiais. Jesus quer só isso, que você o aceite na tua vida. Isso é Novo Testamento, irmãos. É Novo Testamento, na sua simplicidade, no seu resumo. Amor uns pelos outros. Ele disse aqui: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, no seu sofrimento, a sua tribulação. Meu sangue que é derramado por vós. Reparti-o. Todo aquele que segue o Senhor tem as suas tribulações. Nós participamos e participaremos da glória de Cristo, mas também participamos das suas aflições. O cálice do sofrimento, do derramamento do sangue, da humilhação, deve ser repartido entre nós. Quer dizer, se o meu irmão está sofrendo, eu estou sofrendo com ele. Se o meu irmão está feliz, eu estou feliz com ele. A tribulação do meu irmão é a minha tribulação. A minha tribulação é a tribulação do meu irmão. As vozes diriam: mas pastor, nós estamos muito longe disso. E eu diria: sim, estamos muito longe disso. Para nossa tristeza. E se Jesus não nos ajudar, nós seremos consumidos com as multidões. Os irmãos têm toda certeza. Por quê? Por quê? Um pouquinho mais adiante, versículo 24. Havia entre os irmãos, os discípulos do Senhor, os discípulos que andavam com ele, vendo as obras do Senhor e vendo as palavras de maravilha que saíam da sua boca. Havia entre eles contenda. Eles queriam saber qual deles era o maior. É por isso que nós estamos distantes uns dos outros. Olha só a nossa natureza. Os que andavam com o Senhor, não somos nós. Eles disputavam entre si qual deles parecia ser o maior. O Senhor os chamou e disse assim: olha, os reis dos gentios, os presidentes, os príncipes, dominam sobre eles, e os que têm autoridade são chamados benfeitores. Olha o Senhor ensinando: olha, o mundo, ele funciona num sistema de autoridade. Os grandes mandam nos pequenos. Os presidentes, as autoridades, são chamadas, nesse mundo, benfeitores. Muito bem. Você gostaria de ser uma autoridade? Eu gostaria. O quê? Um deputado? Um senador? Às vezes até um presidente? Um juiz? Um delegado? Enfim, um advogado? Uma autoridade? Benfeitores? Benfeitores? Nós vamos lá e nos curvamos diante deles. O que ensina o Evangelho? Esse evangelho é complicado, irmão. Sabe por quê? Ele vai contra todas essas concepções que existem no mundo. A doutrina de Cristo é a antítese da doutrina desse mundo. O Senhor diz assim: entre vós não pode ser assim. O que significa isso? Entre vós não pode ter um maior ou melhor do que o outro. Igreja, ninguém é maior do que ninguém, nem pastores. Pastores ocupam um cargo administrativo e devem fazê-lo muito bem, porque sofrerão maiores penas. Mas todos nós somos iguais na nossa capacidade de pecar. Fazer a coisa errada é com a gente mesmo. Ninguém é bom ou melhor que ninguém. Entre vós não será assim, disse o Senhor. Não tem essa coisa de eu sou mais do que você. Eu tenho dons que você não tem. Foi-me dado uma autoridade que a você não foi dada. Isso não é evangelho. Não é evangelho, não é igreja, irmãos. Não é igreja. O maior entre vós seja como o menor. E quem governa, como aquele que serve. Olha que instrução preciosa. O maior seja como o menor. Não é seja o menor, seja como o menor. Porque a uns o Senhor dá 10, 20, 30, 60, 100, conforme os dons que cada um recebe de Deus. Mas você que tem 60, seja como o teu irmão menor. Quem governa a casa do Senhor, seja como o que serve. Nesse caso, pastores, presbíteros, diáconos devem trabalhar e servir na igreja como o menor irmão da igreja. Não sou eu que estou dizendo isso, é Jesus. Convém você escutá-lo. Sabe por quê? Porque Moisés disse o seguinte: quem não escutá-lo será extirpado do meio do povo. Lembra dos furúnculos? Nossa geração mais velha tinha muito disso, não havia antibióticos. Formava um furúnculo. Aí vai lá e corta aquilo, joga para fora, arranca fora para você ter o teu corpo sadio novamente. Assim também é o corpo da igreja. Se você não ouvir a Jesus Cristo, disse Moisés, você será extirpado do meio do povo, para que a igreja permaneça saudável. É melhor você escutar Jesus. Enquanto você pode, escuta Jesus para o teu bem. Como era do feitio do Senhor, no versículo 27, ele apresenta um raciocínio para instruir aqueles discípulos. Ele diz assim: qual é maior? Aquele que está sentado na mesa ou aquele que serve? Ele põe lá uma imagem do cotidiano. Pessoas fazendo as refeições e alguns criados servindo aquelas pessoas. Você sentado na mesa, o pessoal chega, você quer isso, aquilo, quer um copinho de refrigerante, copinho de água, um suquinho, aí você todo legal, né? Sim, por favor, pode trazer, né? Tem uns que não diz nem por favor, e nem obrigado também, né? A quem está servindo na mesa. Já perceberam isso, irmãos? Quando a gente está no restaurante e alguém nos serve, né? A gente tem que dizer obrigado, por favor, faz parte, viu, irmãos? Faz parte do evangelho. E o Senhor, então, cria esta situação e diz: olha, havia uma mesa, pessoas sentadas à mesa e algumas outras pessoas servindo. E ele faz a pergunta: quem é maior? O que está sentado ou o que serve? E conclui: certamente, nós todos falaríamos em coro: quem está sentado à mesa? E o Senhor disse: eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Amém? Ele disse que era como um garçom a nos servir, irmãos. Ele, o Senhor, o Filho de Deus, o que criou o universo e todas as coisas que você pode enxergar com os teus pobres olhos da carne. Tudo o que os cientistas sondam no universo, com os grandes telescópios, Hubble, etc, etc. Ele fez com o poder das suas mãos. Ele vem aqui e diz para nós que ele é como o garçom que serve. E diz, assim também devem ser com vocês. Os irmãos, percebe isso? Nós temos que ter uma vida de servidão, irmãos. Servidão. Estender as mãos para quem está à nossa volta. Para ser como Jesus. Quem serve não precisa de nada. Quem serve na casa deste Senhor não precisa de nada. Já tem todas as coisas. Eu sou como aquele que serve. Vamos abrir bem o nosso coração, os nossos ouvidos, para perceber, para ouvir. Jesus disse, eu sou como aquele que serve. Assim também deve ser com vocês. Que Ele nos abençoe, nos guarde nas suas misericórdias.